Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, como eu sempre faço, semanalmente, durante 10 semanas, vou colocar aqui nos podcasts e também lá no meu blog, fabhistoria.blogspot.com, e também no meu instagram.com/professorfabianolima, 10 temas que caem no Enem. O tema de hoje é um dos temas que mais caem no Enem, que é Segundo Reinado. Bom, primeiro vamos falar dos antecedentes do Segundo Reinado. Tudo começa quando Dom Pedro I decidiu ir a Portugal para defender a sua descendência, já que, com a morte de seu pai, Dom João VI, quem herdaria o trono seria ele próprio. Então, em briga contra o seu irmão mais novo, Miguel, que tinha se autoproclamado rei de Portugal, ele vai para Portugal e tenta tomar o trono para que ele desse, né, logo em seguida, caso ele morresse, para sua filha Maria I. Pedro deixou no Rio de Janeiro, seu filho, Pedro de Alcântara, aos cuidados do abolicionista José Bonifácio, em 1831. Pela Constituição de época, em caso de vacância de rei ou rainha em minoridade do príncipe herdeiro, seria organizada uma regência com 3 líderes votados pelo legislativo. Liberais em vários lugares do Brasil viram oportunidade de rompimento com o regime monárquico e organizaram revoltas pela emancipação de estados, como argumento principal a diminuição ou isenção de impostos, como aconteceu com a Farroupilha entre 1835 e 1845, e também outros estados que também pediram reformas abolicionistas, como aconteceu com a Revolta dos Malês em 1835, a Cabanagem em 35-40, a Sabinada em 37-38 e a Balaiada entre 1838 e 41. As revoltas desestabilizaram a união das províncias e estados contra a regência ou império. E com parte de ações para centralizar o país, um grande golpe de maioridade, embasado em projeto de lei organizado pelos monarquistas dos grupos liberais e restauradores, deu a Dom Pedro II o direito de governar tendo 14 anos de idade. Maçom, tinha afastamento com a Igreja Católica, teve desavenças devido à limitação de poder contra o clero e a Inglaterra, sua devedora, desde a independência, também cobravam por ações abolicionistas, por aumento de demanda de mercado. Porque vamos pensar aí, a igreja, ela não via Dom Pedro com bons olhos, já que ele era maçom, e maçons são anticlérigos, né, gente? E os ingleses estão querendo que o Brasil aumente seu mercado, e o Brasil era um dos últimos países que ainda tinha um regime escravocrata, né, como regime de trabalho. Então, os ingleses estavam pressionando e a igreja pressionando para que ele também desse privilégios para a igreja. E a Inglaterra pressionando ele para que aumentasse o poder liberal no Brasil. Bom, vamos falar de como foi a economia nessa época. Nessa época, o café crescia como principal economia do Brasil, implantado pela primeira vez no Pará, por Francisco de Melo Palheta, e se espalhando pelo Vale do Paraíba, isso durante os séculos 17 e 18, com devastação de florestas tropicais e poluição de ar pelas queimadas. Com tributos sobre o café, incentivos da tarifa também chamada Alves Branco, deixou mais caro o produto importado, né? Vamos lá. Temos ali tributos sobre o café, né, que foram recolhidos pela coroa, e os incentivos de uma tarifa criada, que foi a tarifa Alves Branco. O que era a tarifa Alves Branco? Deixava os produtos importados mais caros. Ou seja, se o produto importado é mais caro, então o produto nacional fica mais barato. Então isso incentivou um projeto industrial no Brasil, liderado pelo Barão de Mauá, entre 1846 e 1860. Assim, construiu-se ferrovias, hidroeletricidade e também convidou industriais multinacionais para cá, até as empresas Mauá serem sabotadas com o incêndio de Niterói em 1850, que muita gente ainda não sabe quais foram as causas do incêndio, né? A era Mauá é considerada no Brasil uma revolução industrial tardia, porque ela ocorreu num período de grande incentivo industrial no Brasil. longe do que foi o processo de industrialização na Europa, que foi lá no, entre o século XVII, XVIII, ou seja, foi fora do período de Revolução Industrial que é considerado no mundo. Então, a Era Mauá no Brasil ela é considerada tardia porque aconteceu depois dos processos de industrialização na Europa. Bom, durante o governo de Dom Pedro II, teve muitas desavenças, principalmente na América Latina. Dom Pedro II envolveu o Brasil em tensões internacionais, como a Guerra do Paraguai, onde uma tríplice aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai devastou cidades paraguaias, buscando pela morte de Solano Lopes, presidente paraguaio, que desejava privilégios de navegação nos rios entre as fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Então, ele vai, Dom Pedro, conceder títulos de coronéis a ruralistas que levassem guardas para lutar na guerra, sob promessas de vantagens econômicas e cartas de alforrias a homens negros que fossem para a guerra. A alforria foi dada, mas não houve vantagens econômicas para os ruralistas. Isso, claro, deixou os ruralistas meio furiosos. Houve também crises com os ingleses em torno do abolicionismo. Foi envolvido também em crise com a rainha inglesa, a rainha Vitória, a grande rainha Vitória, que foi uma das maiores rainhas antes da Elizabeth, uma das que governaram por mais tempo também, além da Elizabeth I e a Elizabeth I lá no século XVI, XVII e Elizabeth II agora, né, ela foi uma das mais duradouras. Devido a isso tudo, uma desavença houve por causa devido da falta de compromisso com o projeto abolicionista. Como eu falei antes, havia uma pressão inglesa por projetos abolicionistas. Por quê? O objetivo da inglesa era aumentar o mercado do Brasil, trocar a mão de obra escrava por mão de obra trabalhadora, porque trabalhador recebe salário e vai lá e compra os produtos ingleses, né? Essa era a lógica dos ingleses, né? Então, então, nesse momento, a gente vai ter uma pressão aí, que era a partir dos projetos abolicionistas, e nesse momento que a rainha vai ver ali, que a rainha Vitória, né, ela vai ver que o Brasil vai criar uma tarifa chamada Tarifa Alves de Branco em 1844, né, que, vamos dizer assim, deixa os produtos ingleses mais caros em relativo ao Brasil, né. Então ela vai aplicar uma lei, a lei chamada Lei Bill Aberdeen. Ela vai não aplicar, né? O parlamento vai criar a lei e ela vai aprovar, né? Que é a Lei Bill Aberdeen, em 1845, que vai dar ordem da marinha inglesa de sabotar navios vindos com pessoas escravizadas da África, para pressionar a aprovação de leis abolicionistas brasileiras também. E também como resposta à tarifa Alves Branco. Olha, o que a Inglaterra vai fazer? Ah, vocês não querem aprovar leis abolicionistas? E vocês também não querem? E vocês ainda deixaram meus produtos mais caros? Então é o seguinte, eu vou dar ordem para os meus navios sabotarem seus navios com pessoas escravizadas. Aí eu quero ver agora, tá? E aí, a partir disso, foi criada uma lei brasileira, né, que eu vou falar daqui a pouco, que acabou com o tráfico de escravos transatlântico, né? Aconteceu também o afundamento de um navio inglês na costa aqui do sul do Brasil, em 1862, que teve a prisão de alguns dos tripulantes. A crise desse navio afundado foi intermediada pelo embaixador William Christie, que vai acusar Dom Pedro II também de negligência com o caso do afundamento do navio. O caso foi resolvido apenas com um pedido de desculpas formal pela rainha, tá? Ou seja, a gente vê aí, além do navio ter afundado, o William Christie, que era o embaixador, acusar Dom Pedro II de ser negligente com o navio afundado, ainda tem o problema lá da Inglaterra querendo forçar mercado com o Brasil, né? Então, a gente vai ver aí que vai ter leis abolicionistas aprovadas entre 1850 e 1878, por pressão de movimentos negros na época também, com liberais abolicionistas e exigências também inglesas. A gente tem que pensar também nessa época que no Brasil existiam muitas pessoas negras que tinham destaque na política, como, por exemplo, o engenheiro André Rebouças, que ele também era um político abolicionista na época e atuante no parlamento brasileiro. Ou seja, nós temos políticos, nós temos médicos, nós temos estudantes nessa época que são negros. E o Brasil ainda era um país escravocrata, ainda importando pessoas negras da África para cá para aplicar o regime escravo. Então imagina, você que é um médico negro, você que é um político negro, observa os navios negreiros chegando aqui no Brasil ainda, pessoas sendo escravizadas e, pior ainda, o tráfico interno de pessoas negras, né, sendo escravizadas no Brasil. Então alguma coisa tinha que ser feito. Então movimentos negros também no Brasil vão contribuir para que hajam essas reformas, né, abolicionistas. E também, gente, com as reformas abolicionistas vai haver um oportunismo dos agroempresários sobre imigração europeia. Vou explicar por quê. Bom, no exterior, enquanto estava acontecendo essa bagunça toda no Brasil, no exterior ocorriam as guerras de unificação, né, na Alemanha e na Itália, que perdurou durante o final do século XIX. Então, empresários, ruralistas brasileiros viram com oportunismo o estado de pobreza dos imigrantes, devido a... e pegou ali a provão. Já que eles estão abolindo os escravos, que eu não posso escravizar pessoas negras da África, né? Já que eu não posso escravizar pessoas negras da África, então vamos pegar essas pessoas pobres ali que estão vindo da Europa e vamos... Aliás, vamos levar navios pra lá, vamos levar navios pra lá, vamos trazer esses pobres europeus pra cá pra trabalhar nas nossas fazendas e nas nossas indústrias. Vai ser essa visão que o agroempresário brasileiro vai ter, né? Ou seja, eles vão aos poucos trocar a mão de obra escrava por uma mão de obra sucateada com imigrantes ali fazendo o trabalho. Então vão vir italianos pro Brasil, vão vir alemães, né? E inclusive vão vir pessoas do Japão também fugindo de algumas guerras que vão acontecer no Oriente também nessa época e vão trabalhar nas fazendas e nas indústrias do Brasil. Ou seja, paralelo que tem ali o abolicionismo, também tem ali os agroempresários mandando navios para a Europa e para o Oriente Médio para trazer imigrantes para trabalhar aqui sem direitos na época. Bom, o segundo reinado, gente, foi palco de diversas crises nacionais e internacionais. A Guerra do Paraguai teve como resultado o retorno de guardas que ficaram sem apoio do Estado e de coronéis que perderam seus escravizados, que eram também os seus bens. Uma lei de terras tinha sido também criada em 1850, mas essa lei só privilegiava apenas quem já tinha bens ou terras, ou seja, pessoas pobres, sem bens, não tinham direitos para ocupar terras, muito menos quem era descendente de escravizados da África, pobres. Quem veio forreado e pobre da Guerra do Paraguai não tinha bens e nem mercado de trabalhos garantidos pelo governo. Ou seja, ruralistas e o exército já não eram muito contentes com o desfecho político da guerra e sobre a distribuição dos privilégios e também dos bens. Bom, leis abolicionistas eram objeto de pressão dos ingleses, que acreditavam que se os escravizados se tornassem trabalhadores livres, participariam mais no mercado e assim comprariam seus produtos importados desde o acordo de abertura dos portos às nações amazônicas lá em 1808. Com as leis abolicionistas aprovadas, que foram Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, ventre livre, que tirou as crianças nascidas a partir daquela data lá, se tornavam livres, sexagenários, pessoas vindas da África que tinham acima de 60 anos e não podiam mais serem escravizadas, e a Lei Áurea, que aboliu de fato a escravidão no Brasil, após de pressão de grupos de políticos negros, liberais, abolicionistas e representantes da Inglaterra, os representantes e donos agroindustriais miraram em outras formas de gerar trabalho com uma mão de obra barata, que foi a exploração agora de imigrantes europeus. A Europa estava em crise com as guerras de unificação alemã e itálica no fim do século XIX. E muitas pessoas lá estavam na linha de pobreza. Os agroindustriais, então, fretaram navios para trazer essas pessoas para trabalharem no Brasil de forma sucateada. A pressão inglesa pela abolição tem como estopim a criação da tarifa Alves Branco, que deixou produtos ingleses mais caros. Como resposta, a Rainha Vitória aprovou a criação da Lei Bill-Armidge, que intervinha sobre navios com pessoas escravizadas da África. Essa lei pressionou a criação da brasileira Eusébio de Queiroz, que deu fim ao tráfico de pessoas escravizadas da África. Um navio inglês afundou no Brasil e o embaixador lá acusou o Brasil em 1862 de negligência. E depois a Rainha Vitória perdoou o governo brasileiro. O café era lucrativo desde o século XVIII e isso incentivou a Revolução Industrial tardia no Brasil. Nada pelas visões de Barão de Mauá. Tivemos avanços com a hidroeletricidade, a ferrovia, mas ruralistas temiam um cenário externo com o café, com as guerras na Europa e os projetos abolicionistas. Ou seja, eles temiam que o café não pudesse ter mercado internacional devido às guerras, e também os projetos abolicionistas estavam tirando, né, a escravidão como mão de obra. Então Mauá vai ter as suas empresas também sabotadas e vai acabar entrando em falência. Ou seja, o projeto de industrializar o Brasil naquela época, nós tivemos aí vários avanços, né? Porque o Brasil começou o seu projeto de industrialização que nós temos até hoje lá. Porém, enfrentou também o descontentamento dos ruralistas, tá? Que vão se sentir ali meio que, vamos dizer assim, vão se sentir concorridos com os industrializados. Isso concorridos com os incentivos, né? Do império na época. O império vai incentivar o industriário, né? Mas vai criar um cenário que desestimula o ruralista escravocrata naquela época. A Igreja Católica também vai exigir o cumprimento da Constituição de 1822, que lhe dava poderes, mas Dom Pedro II era maçom e a maçonaria era anticlériga. Dom Pedro II chegou a mandar prender bispos revoltados que vão exigir o cumprimento da Constituição, né? Mas depois vai perdoar a Igreja. Uma das perdas de poderes que a Igreja Católica vai ter era que os jesuítas eram quem dominava a educação do Brasil nessa época. E a criação do Colégio Pedro II, que foi o colégio que deu a certificação de educando e educado a Dom Pedro II, vai fazer com que também tenha uma abertura para alunos também civis, pessoas livres também estudassem nesse colégio. Então, de alguma forma, os jesuítas, né, vão ficar descontentes, né, com essa perda de poder educacional. Assim, vai somar a desavença com ruralistas e ex-integrantes e integrantes do exército ao conflito com a Igreja e os principais ruralistas e empresários brasileiros, que eram maçons. E assim, o golpe de 15 de novembro de 1889, ou a Proclamação da República, ilustrou o descontentamento do exército de ruralistas, empresários e da Igreja, que disputavam poderes e bens durante o reinado de Dom Pedro II. Fora os mais pobres descendentes de negros, que foram excluídos de projetos sociais nunca aprovados pelo sistema monárquico com parlamentarismo às avessas, né? Já que o parlamento não tinha representação democrática. É isso o áudio de hoje, gente. Até a próxima semana, né? E uma boa semana. E até o próximo áudio. Valeu! Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. é só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.